Let's go, girls.
Come on. Estamos mais uma vez aqui, nós, reunido, bando de maluco, Trash Talk Zone, semana 2 da temporada regular da NFL. Eu sou o Gustavo Azevedo e na noite de hoje estou gravando um podcast com o Caio, com o Dante Giselão, o Nathan Green Bay e o Juninho, o homem que está pistolando. E como tem muito jogo para falar essa semana, começa aí, Dante. Começa com o Thursday Night. O que, que aconteceu, hein, cara? Manda os jogos pra gente.
E aí, galerinha? No Thursday Night, a gente assistiu a falácia do Cam Newton perder para o Buccaneers de 20 a 14. E eu posso falar o seguinte, foi triste a atuação do Cam Newton. Nunca mais vai ser o mesmo. Se o Panthers não draftar um quarterback urgente, pode fechar a franquia e mandar a chave lá pro college.
Cara, o Cam Newton, eu não sei, mano. Eu acho que desde quando ele começou a fumar, ele teve uma queda assim que... É inacreditável que esse cara não tá jogando nada, nada.
Cara, ele fechou o jogo com menos de 50% dos passes concluídos. E o cara tem o McCaffrey dentro do jogo, eles perderam pra Tampa. Pelo amor de Deus, ele não tá com nenhum intercept não, mas quem assistiu o jogo aí, velho, ele tem zero de accuracy. O cara não consegue acertar uma bola, é só overthrow em screen. Ele não tá com intercept não.
No primeiro jogo ele teve interceptação.
Ah não, no primeiro jogo, nesse jogo contra o Tampa, não teve não.
Ah tá.
Foi 25 de 51 pra 333 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Foi uma bela de uma porcaria.
E ele não consegue correr.
Com esse jogo.
É o que eu falei no primeiro jogo. É macabro mais 10 essa porra, esse ataque aí, velho.
Eu tenho que pistolar, porque eu me fodi no Fantasy por causa da porra do McCaffrey não pontuar.
Isso que eu ia falar. Pior que nem o McCaffrey foi bom esse jogo, porque ele só correu 37 jardas, recebeu só 16 jardas. A defesa de Tampa, vou te falar, hein. O que o James Winston tem de ruim, essa defesa tem de boa.
Eu quero retirar minha aposta do Panthers, eu queria deixar isso bem claro aí.
Agora não dá mais não, filhão. Não
vale teve gente que apostou nos Bears, pô. Tá de boa.
Ah, não, mas o Bears...
Teve gente que apostou nos Broncos, filho.
Ainda vai dar, graças a Deus. Não vou ter que ficar pelado. Não vou ter que ficar pelado, porque o Broncos tá horrível.
Era pra ter uma vitória, mas a arbitragem fez o que fez, né?
Arbitragem Jim Carrey. Vai tomar no cu, velho. Garfaram meu time.
Eu vou fazer uma pergunta.
Quer falar mais alguma bosta desse jogo?
Eu vou fazer uma pergunta pra todos os jogos. Algum quarterback se machucou nesse jogo ou não?
Nesse jogo, não.
Então, estamos um jogo positivo.
Invictos por enquanto nesse jogo.
Se o Ken Newton se machucasse, você lucra.
É, pior que é verdade. Se botasse qualquer um ali pra lançar, ia conseguir provavelmente um touchdown, pelo menos. Lançando.
O reserva dele foi bem na pré-temporada, né? O Will Greer.
Não vi a mínima ideia de tão pouco que eu vi a pré-temporada dos Panthers, velho.
Vamos pensar positivo. Pior não fica.
Cara, e vou te falar, é triste porque em coisa de 3, 4 anos, o que mudou, né? Porque eu assisti o Cam Newton em 2015, era gostoso de ver, igual é gostoso de assistir o Mahomes jogando hoje, era bom de ver o Cam Newton jogar em 2015.
Em 2015 eu tinha raiva do Cam Newton porque comparava ele ao Russell Wilson.
Hoje em dia ele quase faz 16-0, velho, na temporada.
Hoje em dia
é, não, tempo. Jogou demais, cara, atropelou do geral. Pode passar pro próximo?
Pode.
Por favor. Ah, já falamos demais dessa porcaria de jogo, só porque foi um prime time bosta, mas beleza. Dante, qual que é o próximo jogo da rodada?
Rapidinho, só como eu falei ainda agora, a defesa do Panthers com Todd Bowles, eu acho que parabéns. James Winston não dá mais também, né? Ano que vem vão atrás de um quarterback.
Ano que vem já vão atrás de um
quarterback.
E o Brian Burns é bom, velho.
Quarterback bom.
É o que o Juninho falou semana passada, né? Essa temporada vai ser a transição entre o James Winston ser um quarterback titular... Pra ele perder essa posição pra e começar a vagar como quarterback backup em outras franquias ou até mesmo no Tampa Bay.
Nossa, se o Fitzpatrick é titular, qualquer um pode ser.
É, injustiça com o Colin Kaepernick, mas depois a gente entra nessa situação. A gente Para começar o domingo, a gente teve o jogo das galinhas menores. Tivemos os Cardinals enfrentando o Ravens. Ficou 17-23 para o Ravens. Kyler Murray jogando bem, hein?
Nossa senhora, segundo quarterback que jogou 300 jardas em 2 jogos seguidos, blá blá blá.
Eu não sei por que a galera baba tanto o ovo desse anão, cara, é impressionante.
Eu não assisti nenhuma parte desse jogo, mas Lamar Jackson está surpreendendo, né? Mesmo que seja contra os Cardinals, contra os Dolphins. Já é o segundo jogo que ele faz bem.
Lamar Jackson tá jogando bem demais. E aquele receiver deles lá, Marquise Brown, puta que o pariu, né, que cara, velho.
Lembra do meu fantasy.
É o, não o só o Marquise Brown também, né? O Tyrant, o Mark Andrews também tá jogando.
O Mark Andrews jogou muito e o Mark Andrews...
Os dois Tyrants, na verdade, né? O Aiden Hurst e o Mark Andrews.
Foi um jogo bacana de assistir, cara, porque... O Ravens tem jogado muito bem, mas pegou dois times morto, né, meu amigo? Aí até minha avózinha jogando bola ia estar fazendo número igual o
semana que vem eles vão enfrentar um ataque bom, né? Porque bora ver se a defesa deles é tudo isso mesmo, porque vão enfrentar Patrick Mahomes.
É, talvez a galera do Mahomes talvez assinando o Ramsey enquanto a gente conversa aqui. Ia ser uma coisa bizarra.
Então, o detalhe pior é que esse ano parece que o ataque do Ravens, diferente dos últimos anos, está mais forte.
Que eles pegaram o Earl Thomas lá, né, cara? Então, tem isso também. A defesa não tá tão meia boca assim. Eu acho uma das melhores defesas da liga, cara. Esse time do Ravens vai dar trabalho.
Não, sim.
Eu não consigo defesa... acreditar no quarterback ainda não, velho.
Dois, eu não consigo. Nesse running back aí.
Pode ser. É também, né? A gente fala que eu passou pra 272 yardas, mas também ele correu pra 120, correndo 16 vezes. Quarterback corta dois, pra mim, é um ponto a menos. Porque o próprio Murray, que é um quarterback móvel, correu só 3 vezes pra 4 yardas.
Ah, mas não adianta, né, velho? Cada passo que o Kyler Murray tem que dar 3 passos pra conseguir um passo na pessoa normal, que é as pernas curtas do caralho. Então não tem condições.
O Lamar Jackson, se um dia conseguirem parar essas corridas dele, aí eu acho que o passo dele não entra, porque vai ser muito difícil pra ele deixar o jogo dele dinâmico, né, como ele deixa.
Agora eu vou te falar uma coisa polêmica aqui, mas... O Lamar Jackson é muito magro, velho. Primeira vez que ele tomou um sack de um cara monstro, ele vai capotar, doido.
Isso é verdade.
O Mahomes também é muito magro, velho.
Ah, não, mas o Mahomes tem perna. É fácil. As pernas do Lamar Jackson parecem uma perninha de sabiá, ué.
Eu preciso de massa mesmo. Mas a gente tá no início da temporada, né? A gente deu previsões e tal. Pittsburgh, Cleveland, eu acho que quem vai acabar com essa divisão é os Ravens.
É, tá. Porque pra eles, né?
Pittsburgh 0-2, sem Big Ben agora. Cleveland tinha meia boca, jogando meia boca mesmo. E o Ravens já tá 2-0, né? Se ganhar dos Chiefs na próxima rodada, vai. Acho que ganha uma força a mais e um hype a mais, né? A gente vai olhar pros Ravens com outros olhos.
Você falou de Browns aí, eu lembrei também do Jets, né? Que o Gustavo apostou pro Jets ganhar a divisão. Ainda bem que eu não tô sozinho apostando essas merdas.
Ah, mas eu fui prejudicado por conta de lesão. Você tem que entender isso. Por isso que eu
fui prejudicado porque o Kyoto morreu. Você apostou aí jogando.
Não, ele tá vivo ainda, pô. Ele morreu, mas tá respirando.
Respirando por aparelhos.
E aí, Dante, qual que é o próximo jogo do domingo aí? Vamos ver se é jogo interessante. Porque esse jogo foi, cara, bem bosta, apesar do Kyler Murray tá calando a boca, querendo calar a boca da gente aí.
Esse jogo não foi bem bosta, apesar do placar baixo. E ninguém na vida apostaria nesse jogo. Mas o Lions ganhou do Chargers 13-10. E foi um jogo bizarro.
Meu Lions é gigante.
Quem assistiu esse jogo pode falar, porque eu não vi uma
parte
desse jogo.
Eu assisti Matt Stafford mandando, nossa senhora, mandando bola até pra Jesus e jogou pra caralho, apesar que ele teve dois interceptions. Aquele wide receiver Golladay jogou demais. Ele machucou também, se não me engano. O tight end deles essa semana não fez nada, que é o TJ Hockenson lá. Mas foi muito interessante, cara. O jogo foi bacana. O Chargers teve uma série de lesão nesse jogo. Isso foi paia. Mas esse jogo foi decidido no último momento do jogo. E foi interessante. Matt Patricia, coitado, ficou mais sorridente do que menino no Natal. Nunca vi.
Eu vi o jogo, mas o running back deles pontuou bem no Fantasy. Então, ele jogou bem? Essa é a dúvida.
O Kerryon Johnson, ele teve. Ele não jogou tão bem, não, porque ele teve 12 carries para só 41 jardas.
Ele pontuou muito.
Ele recebeu para 47 jardas e recebeu para um touchdown também.
Foi nesse jogo,
só, não sei se eu cortei no Caio. Foi esse jogo que foi o problema dos kickers, cara, que foi o Panther chutar, não, né?
Não sei te falar, cara. Eu vi o jogo, mas aí eu já não prestei atenção, não.
Ela teve, se eu não me engano, foi nesse jogo que teve o kicker machucou, entrou o Panther começou a chutar e domingo foi um domingo meio medonho pra kicker. Então o Panther entrou pra chutar e chutou dois field goals, os dois. Então parou tipo uns 10
aqui metros. Aqui no box score da ESPN, tá, o mesmo cara tá panteando e sendo o kicker dos Chargers, o Ty Long. Ele chutou 3, field goal acertou 1. Eu acho que é esse mesmo, né? Um extra point e acertou também o extra point.
Foi esse jogo, foi uma coisa medonha os chutes dele, cara, como field goal. Não sei se vocês chegaram a ver, foi uma coisa horrorosa de se ver. Eu, particularmente, achei bizonho, mas nem o Jeff Heath o ano passado fazendo isso.
Tem que dar desconto que ele é Panther, né?
Ah, sim, mas. Pra
mas, cara.
É um jogo estranho.
Agora, voltando. É por isso que esse time dos Chargers não vai pra frente, né, cara? A gente bota os caras lá no topo, lá no alto. Eles perdem pra um time que vai lutar por pick top 10 no draft e eles conseguem perder.
Que esse time consegue Rivers. Perder. O tanto que ele jogou ano passado é o tanto que ele não tá jogando esse ano. Parece que ele foi picado pelo mosquito da Zika. Porque, nossa, ele tava horroroso, irreconhecível também. Mas isso resume a carreira do cara, né, velho? O cara sempre é irreconhecível.
É, o Philippe Rivers é 8,80, né?
Mano, isso é bom fazer filho.
O jogo tá na certa.
O cara, todo dia um touchdown diferente na casa dele.
E sobe. E dizem as más línguas que é só big play, velho, né? É coisa de red zone, não, é big play.
Me falaram que dessa última vez eles nem precisaram ir pro hospital, mas espirrou, o menino tava no chão. Foi sucesso.
Pô, o cara não bebe, não xinga, não faz, pô, o cara tem que fazer filho mesmo. Como é que o ser humano vai viver?
Falam que ele é um dos maiores trash talk da liga, sabe disso?
Me contaram que ele não xingava, não.
Não, ele xingar, eu não xingo, mas é que ele fica falando merda pros outros jogadores. Oh, sei lá, tipo assim, chega, ô, Earl Thomas, você é ruim, hein? Sua mulher é feia.
Você é fraco.
Seu filho é bobão. Gordo. E aí, tipo assim.
Só se for igual o Caio Ribeiro lá, o seu bananão.
Mas o horário não permite ele falar isso na hora do jogo. Tem que falar a coisa mais leve.
E aí, Odete, qual que é o próximo jogo do rolê?
Próximo jogo foi minha aposta e vocês não acreditaram em mim, mas o Jacoby Brissett ganhou do Titans, 19-17, lenda.
Melhor que o Garoppolo.
Muito melhor do que o Garoppolo, mandou 3 touchdowns, coitadão, apesar que passou um interception, mas jogou muito. E aquele wide receiver deles, né, velho, Ty Hilton, pelo amor de Jesus. Ele e o Eric Ebron, nossa senhora, que o bichinho tá bonito.
E agora foi divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava, né? O Andrew Luck parou por medo de virar banco do Brissett.
Eu queria que isso fosse verdade, né? Sinceramente.
Eu acho que o Titans é o mesmo caso do Chargers, né? A gente começa a acreditar no time, Eles ganham um
eu
jogo
ia falar isso
Browns,
agora,
que a gente achava que tava tudo isso, mas também não tá. Mas ganha mesmo assim. Aí joga em casa contra o Indianapolis Colts com um QB backup. E eles perdem o jogo podendo abrir 2-0 na divisão, podendo fazer 2-0. Consolidar ali como líder da divisão com os Texans, mas não vai, cara. Eles ganham um jogo importante e perdem um pra um QB backup. É incrível como os Titans também não conseguem. Não conseguem.
Perderam o mais importante, né? Porque era de divisão.
Pois é.
E eu tenho que ser obrigado a ver piadinha no Twitter que o. Por causa que o Ninja agora tá lá controlando a mídia social do Detroit Lions. Os caras ficam fazendo piadinha que o Detroit Lions vai ir pra ser. Não vai perder nenhum jogo essa temporada, que não sei o quê. E os Estados Unidos aqui todo eufórico por causa do Lions.
E a gente pode falar que esse é o último ano do Mariota também? Igual o James Winston?
Do quem?
É o último ano do Mariota igual o James Winston ou não? Ainda vai renovar o contrato dele aí?
Cara, o Mariota acho que ainda fica, velho. Mariota
eu também acho que fica.
Acho que ele sobrevive.
Uma liga onde o Trubisky é titular, o Mariota não é backup, não.
E outra coisa, sabe o que o Mariota precisa? É a mesma coisa que aconteceu com o Dallas. Ele precisa de um coordenador ofensivo bom.
E que fique no cargo mais tempo.
E aí, qual que é o próximo do rolê da noite,
Dan? Atlas é bom, pô.
Cara, eu dei uma viajada muito monstra. Eu vim falar do Lions de novo, pelo amor de Deus.
Empolgação.
Foi mal.
É o dente que você arrancou, é os efeitos da.
Pra cara, quem não tá
sabendo, o Dante arrancou metade da boca hoje e tá sob efeito de tóxicos que estão ainda anestesiados.
Por isso que, por isso que a gente não tá fazendo live hoje, por causa do Dante.
Dentadura tá feio, o espaço ali, bicho.
Rapaz, foi sinistro. Me deram um gásinho aqui que foi pior do que o gás que o Antônio Brown passou pro cara da massagem dele lá, mas a gente vai. A gente tem aqui o 49ers, humilhou o Bengals 41-17.
Jimmy Garoppolo chega do mesmo ali, né? Agora. 3 touchdowns, 297 jardas, distribuiu bem a bola.
Fazendo o jogo terrestre.
O jogo terrestre também dos 49ers está de parabéns. Acho que correram, sei lá, mas 40 vezes com a bola, no mínimo eles correram tudo isso. 42 vezes. Aquele... Tiveram 260 jardas, 2 touchdowns corridos.
Aquele Matt Breida, ele é um monstro, velho. Não sei se vocês viram a corrida longa que ele teve. O cara não cai também, velho.
Aquela de 34 yardas, né?
Quem me dera se eu tivesse um corredor desse. Não, Sonny Michel.
Sonny Michel,
Sonny lenda. Sonny Michel, brabo.
Sonny Michel, pelo amor de Deus.
Eu vi estatística que o Patriots nunca perdeu quando ele fez touchdown. Ó.
O Patriots nunca perde de qualquer jeito.
Aí. O mal nunca
perde. Mas John Royce também, mais um ótimo jogo do John Royce, né, contra... 49ers, teve um contra o Seahawks. Se ele se livrar das lesões, vai ser o que todo mundo esperava, né? Um bom adversário.
O Andy Dalton foi sacado, acho que umas 600 vezes esse jogo, porque eu vi toda hora que eu passava lance na televisão, eu tava mostrando o Andy Dalton comendo areia. É impressionante.
O jogo tava tão bom pro 49ers que até o Dante Pettis tava lançando bola. Tem um passo para 16 yards aqui.
Então, não, eles imitaram a jogada do Patriots. Eles mandaram a bola pro lado direito, aí todo mundo foi, aí o cara voltou a bola pro lado esquerdo e tentou correr, mas não deu certo, não. Tentaram imitar, mas sem sucesso. E vamos seguir um jogo aqui. Esse jogo eu não assisti, graças a Deus, e foi um jogo minúsculo. O Jaguars perdeu pro Texans, 13-12. Alguém assistiu essa merda?
Eu acho infelizmente, irmão. Ninguém assistiu essa porcaria aí.
É bom que poupa os ouvintes de ouvir também sobre esse jogo.
Eu vi os
highlights.
Nada só.
eu não vi nada. O Adriano de Hopkins dropou alguma bola. Eu não vi porra nenhuma desse jogo também, cara. Só...
Não. Falaram que foi bem legal o duelo dele com...
Jalen Ramsey.
O Jalen Ramsey. Ele teve uma recepção bem, bem da hora. Foi o maior passe longo do DeAndre Hopkins também. o Dentro, desculpa, do deixar o Watson pro DeAndre Hopkins. Watson, mais uma vez, jogando demais, como sempre. E o backup do Nick Foles Carmen jogou bem também. Show. Não jogou mal, não. Acho que deu azar de pegar o Texans.
Juninho, falando rapidinho, falando de Allen Ramsey, pode vir pra Seattle.
Eu não quero em Dallas, não. Muito encrenqueiro.
Nossa, tá quase confirmado já, velho. É, ficou tão puto que não aguentou. Pera. O DeAndre Hopkins pediu pra sair.
O DeAndre Hopkins até deu uma entrevista, não sei se foi antes ou depois do jogo, que o único cornerback que consegue marcar ele é o Jalen Ramsey. Todo jogo é um baita duelo entre os dois.
É, então fala...
Só pra não perder a deixa, o Juninho, eu acho que na boa. Se ele puder, na EFC ali, se o Deshaun Watson der uma piscadinha um pouquinho mais forte ali, ele larga os estilos e ele vira Texas, velho. Porque ele tem paixonite pelo Deshaun Watson.
Pior, velho, ele é demais, mano. O cara, ele acho que por pouco assim, ele não era meu QB favorito da classe, velho. Porque realmente eu gosto muito dele desde o tempo de Clemson, velho. Eu gosto de QB clutch, e ele é clutch, é que ele não deu tempo de.
Ele não tem time, mas eu também gosto.
Cara, ele é clutch mesmo, mas a defesa dele, coitado, hein? Contra os Saints a gente viu. Fez aquele drive foda lá e no final a defesa abre as pernas.
Vamos passar pro próximo jogo bosta?
Pode seguir.
Próximo jogo bosta, esse aí a gente tem um comentarista desse jogo aí. Os chifrudos enfrentaram os cabeça de queijo. Quase perderam. Se não fosse o Kirk Cousins ser um bosta, ele tinha perdido, né? Mas tudo bem.
É aquele negócio, né? Porque o Packers não vai ficar em terceiro na divisão. Na frente vem quem? O Chicago Bears, o Trubisky, o Vikings do... vão se fuder, porra! O Packers é gigante! Vai todo mundo tomar no cu, vocês são haters! A gente brocou todo mundo, vai brocar o poderoso Broncos essa semana. E vai ser o primeiro teste pra defesa contra o quarterback elite, porque o Joe Flacco é elite, todo mundo sabe.
Nem me envolve nessa história.
Não, você é um cara sábio.
Eu também apostei em Packers, campeão de divisão.
Não, eu apostei no Vikings e vou falar uma outra coisa. Quem tiver Dalvin Cook em Liga de Fantasy vai ganhar todas as ligas, porque eu nunca vi, cara. Todo
cara jogo tá carregando, tá aqui sozinho, pontos, velho. Ele correu muito. Ele quebrava, tipo, 3 tackles de vez.
É, não, ele é ridículo. 20 já carregadas, 154 jardas, um touchdown. Impressionante.
E o segundo jogo.
75 jardas, né?
Segundo jogo com a defesa forçando uma interceptação na red zone, velho. Tá bom.
Um jogo contra o Trubisky e um jogo contra o Kirk Cousins. Bora ver.
Porra, agora é contra o meio flaco, né, velho? Elite. Título.
É, se não tiver 3 interceptações nesse jogo, foi pouco.
Aí, ó. Mas o Broncos é no playoff e o Dente vai correr pra lado.
Agora fala do seu coração. O que você achou da atuação do Rogerinho?
O primeiro quarto foi espetacular, depois caiu produção pra caralho, tô ficando preocupado com isso, inclusive. Porque ele tem uns lapsos de genialidade, mas tem hora que parece que não vai, velho. Mas o jogo corrido funcionou bem, isso é bom, porque o ataque não fica unilateral. E tá bom, mas às vezes dá uma preocupada. Mas a defesa tá me deixando feliz, que eu consigo até esquecer disso.
Aaron Rodgers seria o Paulo Henrique Ganso da NFL?
Não, ele tem uns lapsos de genialidade ainda, então... Isso é problema,
não. Sabe o que eu não aguento? Porque tinha dois comentaristas de 132 anos de idade narrando esse jogo. E aí toda vez que o tal do Aaron Jones pegava na bola, os caras chamavam ele de Aaron Rodgers. Meu cérebro bugou assim.
Ele correu bem nesse jogo. Tá estranho.
Tô vendo o cara correndo na bola, Aaron Rodgers correndo na bola de jeito. Aí o cara, que isso? Que merda é essa?
Esse jogo foi bom, fiquei feliz. Puto também no final. E o Dan Bailey.
Tá chegando a idade.
Tá né? Também, velho. Triste. Errou o field goal besta, foi extra point, não lembro. Mas foi um chute muito besta que ele errou.
Hashtag chateado.
Hashtag chateado. Saudade do ex.
Duplamente.
Não, mas sobre o Rodgers aí. Sobre o Aaron Rodgers. Pior que todos esses quarterbacks aí, velho, já dá pra ver. A questão da idade já chegando, velho. Logo, logo já era Rodgers, Big Ben, Meme, Lai,
Drew Brees. Sim, eu mandei no grupo, inclusive.
Esses Brady, últimos né? três aí, próxima rodada, não tá nenhum.
E Tom Brady também. É.
Big Ben, Eli Manning, Drew Brees.
Só a nova geração.
Eu mandei isso no grupo. Desde 2003 isso não acontecia, ficar os três fora. Bizarro.
E o Tom Brady, né? Porque o Tom Brady é feito de aço.
Tom Brady é Wolverine da NFL.
Tom Brady é movido a leite com pera. Não faz nada de errado, não sai pra zoeira, não faz putaria, não faz porra nenhuma. Óbvio que vai jogar até os 50 anos.
A galera aí não acompanha, não, mas só já entrando no assunto, conversas internas aqui. Eu tô fazendo a dieta do TB12. A comida é cara, é ruim pra caralho, inclusive. Mas boa. Sucesso. Ontem eu subi na balança, só falou que eu tava pesando igual o Trent Brown, então tá muito bom. A gente vamos continuando aqui. Esse jogo foi mais interessante e peculiar. Cowboyolas ganhou do Redskins 31-21. O Dak Prescott jogou de novo, o que ele não sabe, né? Porque ele mandou... Eu acho que tipo, o cara ficou com 90% de completions. Ele mandou 26 de 30, 3 TD, eu acho, se eu não me engano.
Eu não vi esse jogo porque eu tenho um juramento. E não faz mal, Cowboys.
Quem vai falar desse jogo sou eu. E, ó, e na boa, falar que o deck não sabe fazer isso, chupa meu ovo. O deck tá doutrinando. O que ele tá fazendo em campo é absurdo. Tá queimando blitz, tá fazendo passe com marcação dupla. O Kelly Moore deu um 380 na cabeça do bicho. O bicho tá jogando demais. Eu só quero chegar na semana 5. Na semana 5 chegar...
Ah, e... semana 5 você vai apanhar.
Semana 5 vai sair sangue desse trash talk. Porque semana 5 a gente quer pegar a bunda branca do Aaron Rodgers.
Agora, semana 5 vai ser no Lambeau Field ou vai ser no estádio do Packers? Que fica lá em Dallas.
Do Packers seu cu. Vai ser no estádio nosso. Só falando um pouco sobre o jogo... Os Redskins, se tivesse o Alex Smith jogando, até que o Case Keenum não fez um trabalho péssimo, mas estaria um pouco melhor. Eu acho que a questão de lesão tá atrapalhando demais o time dos caras. O Redskins não dá para ser comparado a um Giants, a uns Dolphins, a uns Cardinals, a Lions. Para mim, eles têm um time melhor e mais preparado do que esses times que eu citei aí. É o Tampa Bay, os Redskins, pra mim, tá ali no mesmo nível de, sei lá, um... Broncos, não, é no Pan, Panthers. Não, o Bengals tá pior que os caras. Eu acho que os Redskins não tem um time tão ruim assim quanto se vende. Até pelo jogo que fez na semana 1 contra os Eagles e até pela pontuação que conseguiu fazer contra os Cowboys. Quem não assistiu o jogo fala, Cowboys passou o trator, não sei o que e tal. Pelo contrário, o Dallas nesse jogo teve assim, aquela coisa. As campanhas ofensivas foram campanhas longas. Então, o Kellen Moore chamando as jogadas e o deck, os seus recebedores efetuando cada chamada corretamente, foi um jogo longo. Porque se fosse ali um jogo mais aberto, o Redskins poderia dar uma encrespada. Mas fizemos mais que a nossa obrigação também. Quem quer levar a divisão tem que bater em todo mundo, até principalmente rival de divisão. E é rumo ao...
Deixa o Haskins entra aí, velho.
É rumo ao 5-0. Vamos pegar os Dolphins agora, semana que vem o Saints sem o Breeze. E na semana
5...
Na semana 5 a gente pega a nossa putinha.
É, né? Os dois últimos jogos eu tô falando isso.
O que passou, passou. Esquece os erros passados e pense nos erros futuros.
Vou te falar um negócio, eu tô querendo ir muito no jogo do Cowboys, que vai ser aqui no Gillette Stadium, mas é o ticket mais caro do ano inteiro aqui, então tá complicado. Se eu conseguir da empresa me dar alguma coisa assim, vai ser legal. Porque eu vou mandar um chupa Gustavo lá de... lá do Gillette.
Vai torcer pro Green Bay, cara. Você tem... Ah, minto, vai ser contra vocês. Não, não, vai no jogo. Eu quero que você vá no jogo. Você tem que ir. A gente faz uma vaquinha, a gente manda R$5 cada um, aí a gente ajuda a pagar.
O ingresso mais barato, você sentado atrás da pilastra no oitavo andar, é $370.
É um bom preço pra ver o time perder pro Dak Prescott.
É triste isso,
né? Dallas é time grande, né, bicho? Dallas leva multidão, independente se joga na Costa Leste ou Costa Oeste, aqui... vai estar cheio de qualquer canto.
Você pensa que o Cowboys é time?
Boston, aqui em Boston, depois do
time é o Philadelphia Eagles.
Depois do Patriots, Cowboys é a maior torcida que tem. Vamos passar de jogo aqui. Vamos falar um jogo que tem dois participantes dessa galera que tá comentando. Um puto, um feliz.
Dois putos, na verdade.
O Seahawks ganhou do Steelers 28-26 e levou o ombro do Big Ben pra casa também.
O cotovelo. Eu posso falar primeiro, né, Juninho? Depois tu vai dar, sei lá, uma hora aí de palestra aí sobre o teu time porcaria.
A parte do Juninho tem vinheta, pô.
É, verdade, verdade.
Pode.
O primeiro tempo patético, pífio. Primeiro tempo do Seattle Seahawks. Chamadas péssimas, linha ofensiva, uma porcaria. Ataque previsível e o time não conseguia andar no campo. O Russell Wilson pegava a bola, o TJ Watt, o Bud Dupree tava em cima dele ali já. Teve um cara que conseguiu dois sacks na mesma campanha, não lembro o nome dele agora. O Twitch, parece. Isso, o Twitch, na primeira campanha, foi na segunda. O Russell Wilson não tinha tempo pra pensar. Mas aí o Pete Carroll no intervalo ajustou o time, né? Também foi contra um QB reserva, mas o Mason Rudolph foi melhor que o Big Ben, vamos ser sinceros. O time começou a correr mais com a bola, tinha boas jogadas. Chris Carson, pelo amor de Deus, o Chris Carson tem um problema com fumbles que nenhum torcedor de Seattle aguenta isso. Ele teve dois fumbles nesse jogo, vacilo, vacilo mesmo. Mas Rashad Penny foi bem, teve 62 jardas em 10 corridas, teve o touchdown longo. Russell Wilson é o melhor bloqueador desse time. Pode tirar os 5 da OL e botar 5 Russell Wilson pra bloquear ali, que ele é melhor do que tudinho.
Eu vi aquela coisa bizarra correndo até o final da jogada, lá tentando aplicar a block.
E a gente, torcedor do Seattle principalmente, né, critica muito o Brian Schottenheimer, mas ele foi muito bem mesmo no segundo tempo, fazia chamadas boas. A gente não tava mais naquele Russell Wilson passe de 50 jardas lá pro Tyler Lockett ou pro DK. Fazia rotas slants ali, tinha passes, bons passes pro Will Disley, o Tyrant, pro Tyler Lockett. DK, como sempre, dois jogos, né, claro, mas sempre é um bom target pro Russell Wilson, tem as mãos seguras, teve o primeiro touchdown. Will Disley é o nosso pequeno Gronk. Foi muito bem também. No segundo tempo, né? Se o time jogar como jogou o segundo tempo, rumo ao Super Bowl. A última vez que Seattle começou 2-0 foi 2013. O final todo mundo sabe o que aconteceu. Vai, Juninho, agora é contigo.
Pistola, Juninho.
Era Juninho.
Pistola.
Pistola, Juninho. Pistola, Juninho. Pistola, Juninho.
Bem, pior que, tipo, eu não vi o jogo no horário normal dele ao vivo. Eu coloquei em 2 horas, assim, rapidão no canal, assim, só pra olhar. Em uma, o Steelers estava ganhando, acho que de 10 a 7. Eu já fiquei um pouco animado. Daí, na hora que eu fui ver, já tava 28 a 19, acho, pro Seahawks. Daí, eu já fechei a TV, já fechei a cara, assim, respirei, saí. E já pensei, puta, mano, não é possível que de novo, né, velho? Mas daí depois eu fui ver o jogo e sei lá, pensando bem, acho que não tem motivo pra ficar irritado com o time dessa vez, não. Porque antes da temporada começar, eu dava o jogo contra o Seahawks como um jogo até que poderia perder, né? Porque pra mim, um time que tem um quarterback elite já não pode ser descartável. Você sempre tem que contar que você pode perder para um time desse. O Seahawks não tem um time ruim. Eu até entendo o Caio por ficar bravo às vezes com um desempenho ruim em alguma parte do jogo, porque ele é o torcedor, né? Mas o Seahawks tem um time bom. Até eu apostei como o Seahawks podendo ser campeão da divisão. E o time do Steelers não jogou mal, não, velho. O problema é realmente quando o time começa a depender da defesa, da mesma forma como eu falei semana passada. O pass rush foi bem, eu sei que é a linha ofensiva do Seahawks, mas o pass rush voltou a funcionar. Os corners do Steelers são muito bons. O DK Metcalf fez umas boas recepções, mas mesmo quando trocava o Nelson e o Hayden, eles conseguiam fazer boas marcações. E o problema realmente é a secundária do Steelers, que não dá. É ela que sempre estraga com o jogo e desanima o time na defesa, quando a defesa está fazendo um bom trabalho. E o ataque, eu não sei o que está acontecendo. Realmente não dá para saber. O Big Ben não começou andando bem. Todo mundo sabe, mas todo mundo ainda esperava um ataque bom do Steelers. E o time não tá andando pra frente, não. Quando o time começou a engrenar, começou a ter uma campanha muito boa, o Big Ben começou a encaixar os passes, teve o problema dele da lesão. E aí entrou o Mason Rudolph, e o Mason Rudolph acabou que aproveitando desse momento bom do ataque e conseguiu jogar bem. Só que daí a defesa já não estava mais no jogo e o Russell Wilson já tinha conseguido mandar bem na partida.
Cara, eu vou falar um negócio com vocês. A galera falava que, tipo, que o Steelers não ia sentir falta dos jogadores que ele perdeu, né? Os caras me perdem Le'Veon Bell, aí joga tudo pro... Não precisa de Le'Veon Bell, vamos pegar aqui esse corner aqui, corner, que vai jogar e papapá, eu nem sei o nome do filho da puta, aí perdem o Antonio Brown. Aí é o que acontece, o Juju virou o first receiver do time, eles dão um double team no Juju, não tem, cara, o ataque do Steelers tá sem vida. Aí, antes de começar o jogo, o Ben começa a assistir a televisão, vê o primeiro passe do Tom Brady pra touchdown pro Antonio Brown. A dor de cotovelo foi tanta que estourou o ligamento. Aí é foda.
Caralho, toma no cu,
gente. Caraca, não sei se eu rio ou se eu choro. Viu?
Não, pô, tanque for tua. Cara, o... Não, o maior problema aqui é o seguinte, não, velho. O Big Ben já tem problema de condicionamento normal, não zoando, mas ele já gosta de dar uma empacotada na off-season. O cara vai ficar basicamente, né, um ano e meio sem jogar agora. E eu tô pensando que quando ele voltar pra jogar, a galera vai confundir ele com a galera da line, na moral.
A galera tá pensando que ele vai fazer aquela cirurgia do pitcher do baseball, né? O Tommy John, alguma coisa assim.
Tommy John.
Não. Foi confirmado hoje que ele não vai fazer essa cirurgia. Ele vai fazer uma outra cirurgia mais comum mesmo, pra estar de volta até até antes do training camp.
Mas sabe quem que eu lembro que fez a cirurgia? É igual esse procedimento que ele tá fazendo agora, e depois, quando voltou já não era mais nada. Foi o Montana, velho. Montana fez a cirurgia no cotovelo. E eu tava escutando hoje na rádio que é a mesma cirurgia que o Ben vai voltar. E que vai fazer, desculpa. E quando ele voltou, ele não conseguiu, tipo assim, arrumar mais nada, entendeu?
Quem é que vai fazer? Meu áudio cortou aqui.
O Big Ben vai ter que fazer a cirurgia no cotovelo. Não, pô.
Igual de quem que tu falou?
Igual do Montana.
É pior que... Não, é pior que eu também, tipo, eu também trabalho na área da saúde e eu sempre prefiro ter garantia, recuperar 100% e essas coisas, né? E eu também, eu não conheço bem, na verdade, essa parte cirúrgica, essa cirurgia de Tommy John. Mas se é uma cirurgia que vai garantir você conseguir ter um desempenho melhor, uma recuperação melhor e tudo mais, eu até não ligaria, qualquer coisa bem... Estende o contrato só para mais um ano, se já vai jogar três, que custa aí mais um, se tem 3 anos de contrato, né? Então não teria problema nenhum, mas ele quer voltar, é porque ele quer voltar, ele realmente está com vontade de voltar. Então, até o Steelers confia nisso, tanto que gastou a escolha de primeira rodada com o Minka, não sei se a gente vai falar disso depois do podcast, mas o mesmo Rudolph está aí e o front office do Steelers confia que o Rudolph é o QB do futuro. E a gente vai ver esse ano se ele dá algum lampejo, se ele demonstra isso.
Cara, ele foi bem contra o Seattle. Não sei também se é aquele caso de
só pra
não
ter uma noção,
vídeo.
É, Os Steelers, vai chegar longe esse ano após essa lesão do Big Ben de fato, apesar, ainda mais com essa troca que foi feita a favor do Fitzpatrick, ou é algo planejamento futuro?
Meu, a troca que o Steelers fez é pra agora, por isso que eu tô falando que eles confiam no Rudolph. Porque eu falo já, a torcida do Steelers até às vezes se irrita comigo, que eu já tô falando já uns 3 anos atrás que a pior posição da defesa do Steelers é a de safety. E mesmo depois da lesão do Shazier, eu continuava falando isso, que não era que o buraco principal não era na posição de inside linebacker, era de safety. E o pessoal teimava que não, que inside linebacker era a posição mais importante. Realmente tinha um buraco no meio do campo e ficava difícil contra o jogo corrido, mas é já 3 anos que o time toma big play atrás de big play em todo o jogo, cara. Os safeties do Steelers são horrendos, horrendos. O Terrell Edmunds foi draftado no ano passado na mesma classe do Minka. Como os caras deixou passar eu fico puto até hoje que os caras me deixou passar o Justin Reed, que era meu jogador favorito da classe. E hoje a gente tava sofrendo com isso aí. Tava sofrendo com isso até hoje. Agora pegamos o Minka e pra mim agora sim o buraco tá tampado lá. O Edmund, que sempre dá uns lampejos bons e às vezes dá umas cagadas, agora ele vai evoluir com um cara bom de fato do lado dele. Agora sim, eu começo a apostar numa evolução, mesmo com um coordenador defensivo bem ruim, numa evolução boa da defesa dos Steelers agora. Vamos ver agora como se sai o Rudolph. A questão é essa. Sinceramente, se eu aposto em playoffs, não aposto, mas ainda há boa possibilidade sim, pela questão dos times da NFC mesmo, cara. Não acho difícil pegar o wild card, não. Eu não apostaria, mas não é difícil.
Como eu tava falando, o Rudolph contra Seattle, ele foi muito bem, cara. Ele, pra mim, ele foi melhor que o Big Ben. Não, a gente não sabe também se é aquele caso de não temos vídeo do cara, a defesa tá despreparada pra enfrentar ele e ele vai fazer o que quiser, porque ninguém conhece ele bem. É, a gente também não sabe se o esquema ajudou ele e, o mesmo caso, as defesas não estavam preparadas pro esquema dele. Mas contra Seattle, ele foi muito bem. Se ele manter assim, os Steelers têm chance de playoffs. Mas se ele tiver uma queda que é natural, a queda de um... Ele não é rookie, né? É segundanista, mas é o primeiro ano que ele joga, é o primeiro jogo. Se tiver aquela Sim. queda natural de rookie, vamos tratar ele como rookie, o time não tem... Sendo sincero, o time não tem chance de playoffs.
Pô, ele foi bem, ele lançou para 2 touchdowns e ele teve uma interceptação que a culpa não foi dele, mas nem a pau. Eu tô num ódio desse maldito do Moncrief de novo, velho. De novo, desde a temporada passada ele não fez nada. A temporada passada não, desculpa. A pré-temporada ele não mostrou nada, o time colocou ele como titular. James Washington comendo a bola, nada. Primeiro jogo contra o Patriots, dropou a... Deixa quieto. Dropou tudo, não fez nada. Washington entrou, regaçou. Quem é o próximo jogo contra o Seahawks? Moncrief de novo. Eu acho que agora deu pra entender pelo jeito. Mike Tomlin já meio que reclamou, deu a entender que agora o próximo jogo já vai dar mais oportunidade pro Johnson e pro Washington. E o Moncrief
agora, sabe qual é o maior problema do Steelers? Fala que falar de posição for, velho, Mike Tomlin. Eu acho que ele é muito fraco. Tá que ele ganhou o Super Bowl com vocês quando ele entrou, mas... cara, sinceramente, não dá, velho.
Meu, eu não acho não, velho. Tipo, quem é torcedor do Steelers, sabe, véio, conhece já o método de trabalho dele. E, querendo ou não, o Steelers só tá... Continua... competitivo hoje por causa de Tomlin Big Ben, velho.
Eu acho que, sei lá, eu acho que se o Steelers tivesse um técnico mais punho firme, de alguma maneira, mais mentalidade de jogo do que o Tomlin. A galera sempre fala que o Tomlin, ele fraqueja muito, entendeu?
É, eu concordo com você nesse ponto. Às vezes ele é bem teimoso, assim, tipo, igual o técnico brasileiro de futebol mesmo. Às vezes ele se ferra na própria teimosia, mas é um cara que, tipo, a torcida já tá acostumada já e sabe que quando Assim, às vezes ele tem que resolver, ele consegue resolver. O que quebra ele é as pessoas que ele escolhe, às vezes, pro front office, que tá aí, os próprios coordenadores, tanto o ofensivo, que antes era o Todd Haley, agora o Trevor, e o Kate Butler, que é o coordenador defensivo, quebra com tudo isso.
Podemos continuar, que desse aí deu pra falar, o Juninho despistolou.
Juninho nem consegue mais ficar pistola.
Juninho fez um podcast de reclamações e sugestões aos Steelers. Eu fiquei... Rapaz, o negócio foi feio. Olha que uma diferença de 2 pontos não faz.
Então, galera, vamos...
Rapidinho, só pra terminar. O Steelers teve chance de empatar esse jogo. Eles tentaram uma conversão de 2 pontos e... Não, foi no meio do jogo ainda, mesmo o Duffy foi interceptado, mas... Se não fosse isso, ia ser empate esse jogo e ia pro overtime.
Russell Wilson,
né? Clutch, graças a Deus a gente tem o QB ali.
Então, continuando, a gente vai entrar agora numa área que pode até colocar a musiquinha de tema mórbido de morte aí, porque foi a aposentadoria de um idoso. O Bills ganhou do Giants 28-14 e o Eli acaba de ser colocado no banco.
Aposentaram com o homem.
Aposentar, não vai ter intercept todo dia pra nós rir.
Vai ter, mas agora é com
Daniel
Jones.
A mesma cara também.
Cara, a única pessoa que eu sinto pena é o Saquinho Barkley, viu? Porque é triste.
Coitado.
Saquinho Barkley, coitado mesmo. Uma pena mesmo. A carreira do Saquinho Barkley vai ser carregar o New York Giants. A não ser que ele peça uma trade, né? Ele tá na moda pedir trade agora. Cara, contrato de rookie ainda pedindo trade. E já ele pede a dele também aí.
Quero falar o seguinte, que o jogo corrido do Bills me deu medo. Aquele idoso do Frank Gore jogou bem, marcou touchdown. A defesa do Bills parece ser real.
A defesa do Bills é muito boa, cara. A defesa do Bills é muito boa.
Mas é aquilo também, vou esperar que vai enfrentar meu Patriots daqui uma semana, né, depois desse jogo agora, e aí eu quero ver como é que vai ser de verdade.
Billsão 4-0 liderando divisão contra os Patriots.
É isso que nós queremos.
Esse jogo que é uma bosta, né?
Também não,
eu acho que ninguém tem pra falar muita coisa não desse jogo aí.
Tô bem tranquilo sobre esse jogo.
Infelizmente, só a aposentadoria do Eli Manning. Agora esperar Daniel Jones ver se ele leva o gigante de Nova York a algum canto.
Então vamos passar pro jogo que até eu achei estranho. O Patriots foi pra casa de Miami e ganhou de 43-0.
Achei que esse aí podia pular, velho. Gore na live.
Vai, pula esse daí, velho. Se o Patriots não ganhou do Miami, desculpa, se o Miami não conseguiu ganhar do Patriots,
cara,
Miami,
vou te falar um negócio. Quem assistiu a primeira descida desse jogo teve orgasmos. Quem torce pro Patriots, passe pro Antonio Brown, passe pro Antonio Brown, passe pro Antonio Brown, touchdown do Antonio Brown. Pelo amor de Deus, cara, felicidade foi. Eu gritei aqui, acordei vizinho, joguei o gato pela janela, foi maravilhoso. Mas nem tão.
Nossa, tá,
velho. Ai, saudade do ex.
Não fica com dor de cotovelo, não, que o Big Ben já tá indo fazer cirurgia por causa disso. Aqui, mas nem tudo são flores. O Patriots já tem uma OL relativamente fraca, perdeu a Isaiah Wynn de novo, e eu reitero que todo jogador de Geórgia tem demência. O Sonny Michel tá mais desmotivado a jogar futebol do que, sei lá, eu indo trabalhar. Mas aí o Win quebrou o dedão e foi pra IR. Eu já quebrei o dedão e consigo andar normal, porra. Pelo amor de Jesus. Ele nem quebrou o dedão, ele só teve um probleminha aí. Todd Gurley, que era outra parte lá também com o joelho, com gangrena no joelho. Então é complicado o jogador de Georgia. Mas muito bom. Foi a estreia do Antonio Brown. Antônio Brown foi a pessoa mais rápida a sair do locker room que a gente já viu na história. O cara literalmente, antes do jogador voltar, o locker room dele tava limpo, sem nameplate. E só pra mídia não conseguir entrevistar o cara. E logo depois que ele saiu do jogo, vazou um vídeo dele peidando na cara do doutor. Então, interessante.
Cara,
vocês chegaram a ver esse vídeo?
Não, eu só vi a matéria dele falando.
Não, cara, o vídeo é fantástico. Corram aí no Twitter e vejam o vídeo. O primeiro, o cara tá lá mexendo o abdômen do Antônio Brown, ele solta um assim, aí ele pede desculpa. Yo, sorry, dog. Aí, beleza, né? Ele olha pra câmera, um sorriso de $1 milhão, né, meu amigo? Mas aí, o segundo, ele dá uma olhada pra câmera, abre um sorriso, aí você vê aquele six-pack bem malhado dele se contraindo, aí ele solta um na cara do doutor, mano. Pai é demais, velho. Aí agora o doutor entrou na justiça contra o Antônio Brown pedindo $11 mil por causa que ele recebeu flatulências na sua cara.
Se toda pessoa que eu peidei na cara me processasse, eu tava fudido, velho.
Minha namorada ia me processar todo o tempo todo.
Então, eu tava fudido. Ainda bem que esse tipo de lei não existe ainda.
E agora a gente aprendeu, né, que o nome dele é Antônio Brown, né, por causa que o sobrenome dele é Brown, não. Isso aí é o nome artístico do sujeito, né. Por quê? A gente descobriu. Cara, é o escorregador do Moreno, mas vamos passar pra jogo mais importante, que esse foi uma merda mesmo. Ah, não, só uma coisa engraçada, o Fitzpatrick passou 2 pick-six seguidos nesse jogo, muito legal.
Graças a Deus, obrigado a Deus pela defesa dos Patriots.
Da puta, me fodeu no Fantasy.
Então, teve o jogo aí que a gente viu o moleque de novo. O Chiefs jogou contra o Raiders 28-10. Patrick Mahomes, mais um jogo fazendo 4 touchdowns, jogando pra caralho. E eu tô pra falar aqui um negócio pra vocês. Em toda a minha vida assistindo NFL, velho, falem que for, nunca vi um moleque com um braço tão effortless, igual o Patrick Mahomes. Ele manda deep ball como se fosse nada, cara. É escroto demais, velho.
Dante, eu vi esse jogo, assisti bem esse jogo aí. Eu, sei lá, os Chiefs, até brinquei, o pessoal falou, é isso que ele precisa. O Chiefs tem um ataque absurdo, mas a defesa deles, a hora que o ataque der uma falhada e pegar um time um pouquinho melhor, a defesa deles não passa confiança nenhuma. Não sei o que vocês pensam aí, mas aquela defesa dos Chiefs, pra mim, é bem meia boca. Não é nem só. Não é top, nem top 15 da liga.
Não, mas esse é o problema deles, né, velho? Eles estão fazendo aquela tática de melhor ataque e a melhor defesa. Mas uma vez que eles pegam um time bem controlado, um Ravens, Patriots, um time assim mais. Eu fico
meio. Cowboys?
É, um Cowboys. Fico meio
Cowboys com o Deck jogando dele. De calcinha, o time tá muito melhor, né?
Rapaz, a gente não comentou isso, mas o deck de tanga foi osso, viu, velho?
O jogo agora é dos Chiefs, não é jogo dos Cowboys. Então, atropelando, é Chiefs. Esquece, perdeu a oportunidade. Já passou, já foi. Tá,
não agora falou, vamos falar dos Chiefs. O Gustavo falou da defesa aí, eu não acho que a defesa foi tão mal, não. Foi mal ali no primeiro quarto, levou 10 pontos, mas depois zerada. Tá, o ataque dos Raiders,
ok. A defesa não foi ruim, tomou 10 pontos do Raiders.
Não, ok, a defesa dos Raiders, tá.
Cara, mas
no primeiro jogo foi contra quem mesmo que levaram mais? Contra os Jaguars, contra o QB reserva.
O Caio, acho que seu microfone morreu.
O Caio morreu, hip Caio.
E essa internet da Amazonas novamente.
F for Caio.
A Anaconda grudou no mouse, no modem do Caio lá, já era. Então, continuando, mas a defesa deles são...
Cosplay de Dando Breeze.
A defesa do Kansas City é bem doente mesmo, cara. Não sei. Agora, aquele ataque dessa semana passada foi o Sammy Watkins, né, comendo todo mundo, e essa semana foi o DeMarco Robson, camisa 11, que... 6 recepções por 172 jardas, pelo amor de Deus. A média de carry do cara foi 30 jardas, fez 2 touchdowns.
Ali no ataque dos Chiefs ali, quem tiver recebendo ali, tiver apto para receber ou para, certo que o jogo corrido deles não entrou também, né? Foi só o jogo aéreo.
Não, eles tentaram eles tentaram chamar McCoy, mas não deu certo não.
Desde temporada passada já não vem entrando direito assim desde que o Karim Hunt saiu fora. Esse ano agora que não tá pegando de vez.
Essa linha deles, eles estão, óbvio, tem o Mahomes que, se não for o melhor de QB da liga no momento, é um dos dois melhores, eu acho que até o melhor da liga no momento, mas é uma tática digamos, arriscada, porque do jeito que ele sai do pocket, o estilo de jogo dele, a gente tá vendo tanto de lesão que tá tendo com o quarterback aí, cada jogadinha aí besta e cara se machucando. Os caras vão acabar. Daqui a pouco é perigoso quebrar ele e aí a temporada dos Chiefs vai pra casa do chapéu.
E eu já falei isso. E lembra que ele é a capa do Madden, do jogo Madden. Então, cuidado, viu?
Verdade, hein? Esquecemos disso.
Agora vamos lá.
Mahomes, só pra lembrar, teve o pior jogo dele, acho. Né? Teve um jogo mal. 443 jardas, 4 touchdowns, 131 de rage.
Bem isso. Ô Dante, vamos para o outro jogo aí, porque esse jogo aí já... Acho que falar de jogos dos Dolphins, hoje jogo dos Chiefs, a própria New England, por conta da tabela, hein, cara, tá sendo uma coisa redundância. Vocês estão é algo que não tem muito o que falar, que vai passar o peru em que a gente vai passar ou vai tomar piruzada, igual o caso dos Dolphins, velho.
16-0 já é realidade. Estilos.
É, tá tudo 2-0, pô. Não é diferença, não. Não, 0-2 no caso.
Cara que vem vai tomar, hein? Time de um 49er de alguém aí vai tomar. Se prepara que Rodolfão vem aí.
Ligaram pra gente.
Agora vamos outro jogo que quarterback morreu também. É, Aaron Donald assinou a aposentadoria de rugby com sangue. O Saints tomou outro sacode pro Rams. Tentou roubar na base e foi roubado novamente na base do apito, hein? Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês vêm zoar meu Patriots que... Ei, Patriots é ladrão! Ei, só ganhou Super Bowl por causa da Tuck Rule! E aí, o que aconteceu nesse jogo aí, velho?
Uma coisa é todo jogo.
É, pô, os caras roubam o Central. O que é? Mas o Patriots é todo mundo, cara. Tipo o Seahawks. Cara, Corinthians da NFL.
Que Seahawks, a gente não ganha porra nenhuma. O que tu quer falar do Seahawks, bicho?
O Seahawks, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a ver NFL, a galera falava que o Seahawks era o Corinthians da NFL. Todo jogo tinha uma coisa ali, outra aqui.
Acho que o Corinthians pelo menos ganha campeonato.
Acho que foi ano passado, foi ano atrasado, que teve uma recepção contra os Lions no Wild Card. O cara deu um face mask escroto pra receber a bola. Você tava no cu, porra.
Ali não é fato não, aquele lance normal. Ele tava testando o capacete do cara dos Lions.
Faz sentido.
Pra ver se tava com as regras do NFL. Por isso que o Tony Brown reclama, porque o capacete não tava nas regras.
Eu vou falar mais uma coisa. Eu assisti esse jogo, velho, o Saints, sem o Drew Brees, pode esquecer. Vai ser um time que vai ficar 8 semanas sem o Drew Brees, vai ser 0-8, porque o time é... O Teddy Bridgewater não consegue levar aquele time nas costas, velho.
Mas não só... 8,
não. Cara, mas se colocarem ele no IR, ele pode voltar na semana 6, mas acho que ele pode voltar a treinar na semana 6, mas só joga na semana 8. Tem uma parada assim. E falaram que 6 a 8 semanas pro bichinho melhorar. E o Drew Brees é velho.
Ele tem 6 jogos, aí tem a bye e volta na oitava.
É, na oitava.
Aí.
Oh, e que
fala tapa, rapidinho. Hein? Rapidinho dos Rams. Esse time tá ruim, cara. Eu assisto os jogos dos Rams, o Jared Goff, não sei o que tá acontecendo com ele. Jogo corrido também.
Mas o Cooper Kupp deu uma corrida maravilhosa. Pena que ele caiu um pouco.
O Cooper Kupp é o único que salva nesse time. Porque o resto,
tá muito.
Os recebedores estão bem. Quando a bola chega, eles fazem o trabalho dele. Mas o difícil é a bola chegar. Porque o Jared Goff tá com alguma coisa que eu não sei o que é que ele tem.
Goff é um Trubisky de grife.
Bom, o Goff é o Trubisky com o técnico falando na orelha dele a jogada. Não sei se vocês viram, mas essa semana eles filmaram lá o Goff olhando para a defesa sem saber o que fazer. Teve que esperar a rádio chegar falando, ah, não, você vai fazer isso aí nessa defesa. Porque o Goff, ele nem posiciona mais na linha sem receber chamado no ouvido, não. E é triste. Quem viu a porrada, o Aaron Donald deu uma pancada na mão do Breeze, mano. Uma porradaça. E aí mostrou na sideline lá o dedo molenga do Breeze e ele tentando dar uma consertada, mas foi triste.
Na hora que eu vi o lance, eu pensei que tipo, foi só bater um high five, mas quando o cara veio no replay assim, a mão do Drew Brees leva uma porrada em todos os seus dedos, e só quebra o dedão, mas leva uma porrada em todos os dedos ali, coitado do velhinho.
Vamos pular aqui.
Nesse momento, eu agradeci por nunca conhecer nem ser amigo nem nada do Aaron Donald, velho. Isso é louco, mano. O cara quebrou a mão do Drew Brees com um high five.
Então vamos com. A gente tá falando de quarterback ruim aí, né? Vamos passar aqui. O Bears ganhou do Broncos por causa de um kick 16 a 14.
Não é só um, não. Ele tem dois quarterbacks ruins.
Não, mas o Trubisky não é ruim, pô. Pra ele ser ruim, ele tem que melhorar um pouco.
Nossa, o Trubisky, se ele é quarterback, eu sou astronauta. Eu vou falar não, isso ele... sempre.
Ele vai dar um passe, pô. É o que o Kut falou, parei pra atenção. É exatamente isso. Ele vai dar um passe, ele fixa o olhar, como eu fixo o olhar quando passa uma mulher bonita na rua. Fica olhando assim, e vai no cara, pô.
Cuidado que isso aí é estupro, viu, filho, hoje em dia.
Ah, desculpa por ser homem e mulheres.
Esse jogo aqui ninguém vai comentar, não, né? Porque foi ruim demais. Eu tentei assistir esse jogo foi pior do que bater na mãe sexta-feira 13.
Ah, então... mas e aí? Será que também não foi tão ruim assim porque são duas defesas boas? Tanto a dos Bears quanto a dos Broncos são defesas boas, né?
Não, cara, não foi defesa, não foi dois quarterback medíocres jogando. Esse que foi o problema desse jogo.
Vocês estão boicotando os Broncos só porque não querem ver o Dante correndo pelado. Eu não vou esquecer disso.
Cara, não é, porque o Flaco, ele é flaco mesmo. Nossa, ele é horroroso. E o Trubisky, ele é muito ruim. Como afundar um time, cara, sendo um quarterback, pelo amor de Deus.
Chicago Bears, hein? Passou, deixou um Watson e Patrick Mahomes. Parabéns.
Parabéns mesmo. Só pulando aqui um jogo melhorzinho, a gente viu o Eagles e o Falcons. Falcons ganhou 24-20. Carson Wentz não conseguiu finalizar o jogo.
Julio Jones, minha irmã é sua.
Julio Jones,
fala assim, negro não, maravilhoso. Ela já é minha, velho. Fala assim, não.
Tenho duas, uma é dele.
Então tá, outra é minha.
Cara, Matt Ryan mandou 3 interceptions nesse jogo e ainda conseguiu ganhar. Impressionante.
Cara, você falou que... O Dante, você comentou que o jogo melhorzinho. Eu acho que melhorzinho, cara, começou do segundo tempo em diante ali, porque o primeiro tempo tava bem meia boca, várias jogadinhas erradas, o Carson Wentz e Matt Ryan mandando interceptação, uma porcaria, sei lá, os jogos de domingo, para duas semanas seguidas, os melhores jogos que estão tendo no domingo, para mim, estão sendo os jogos das 2 horas. Os prime time não estão legais. Os jogos do segundo horário ainda é mais ou menos, mas por ser jogo de segundo horário. Mas os jogos da noite do prime time, seja de segunda, tirando aquele jogo do Saints, né? Óbvio, Saints e Texas. Os demais jogos de prime time, para mim, todos estão uma bosta. Não sei o que vocês pensam.
Não, também pra mim tá uma porcaria que eu tô dormindo no. Antes de começar o quarto, eu durmo.
Concordo. Esse jogo eu tava jogando World of Warcraft enquanto assisti esse jogo e foi medonho. O Carson Wentz também não tá certo, não.
O Matt Ryan. DM do Eagles, hein? DM do Eagles, hein? Meu Deus.
O Matt Ryan sempre foi isso aí, né, velho? Mas, tipo, o Carson Wentz era o prometido, era o grande, não sei o que, piroca dourado, mas não tá rolando, não.
Se bateu também. Todo o ataque do Eagles eu acho que ficou fora pelo menos um snap. No mínimo. Porque cada snap era um machucado.
É sem falar também agora em relação ao ataque dos caras que DeSean Jackson vai ficar um tempo fora, se não me engano, uns 2 ou 3 partidas. Tinha mais caras fora relacionado ao jogo de domingo também. E pra mim o Carson Wentz tá machucado. Ele não tá 100%.
Ah, ele tá machucado todo dia, né? O cara olha no espelho e se machuca. Ele é feio de vidro.
Pô, eu fico pensando, será que não vai acontecer com o Carson Wentz a mesma coisa assim que o
bem provável.
Robert Griffin, terceiro? Porque
eu tô
começou voando.
Eu tomara que não aconteça com ele igual aconteceu tudo, com o Andrew Luck.
Não, mas ele tá mais pra um RG3, porque igual o Juninho falou, começou, era grande cara, quebrou o joelho, nunca mais foi o mesmo, hoje é banco do banco. E pra terminar, o último jogo, que foi um jogo bosta nessa segunda-feira, o Browns jogou contra o Jets, ficou 23-3, mas... Ah, Baker Mayfield tá pior do que minha mãe jogando futebol. E o time do Jets lá perdeu, já tinha perdido o quarterback, perdeu o reserva. E agora tá contratando um caixa do Walmart pra jogar de quarterback pra eles.
A única coisa boa desse jogo foi o Otobeck, né? Teve a one-hand.
Que recepção,
hein? Aquele recepção de um one-hand dele, pelo amor de Jesus.
Cara, deixa eu falar, não sei a opinião de vocês. Mas vocês acham que o Myles Garrett foi maldoso?
Cara,
o
Myles Garrett, ele...
No lance lá, eu pra mim...
Eu acho que ele é maldoso de natureza.
Ele é 100% maldoso, mas isso aí é coisa do Browns, entendeu? Isso aí é tratamento deles interno lá. Ele foi 100% maldoso. Se ele não tomar uma multinha de 40, 60 mil dólares por causa daquele hit ali, não existe mais.
Sim, velho, eu fiquei com a mesma impressão, porque no primeiro eu não achei, eu achei que foi de boa, que não foi culpa dele não, que não tinha nem como, né, às vezes que ia... até se possível eu nem precisava dar, agora o segundo...
Ele teve três, ou foi dois Rough in the Pass nesse jogo?
Foi dois, o Nick Chubb teve outro Rough in the Pass, também foi bem escroto.
Não sei Nick Chubb running back.
Nick Chubb é running back, mas tá usando tóxico, é o efeito da...
Qual que é o Chubb da defesa deles lá, velho?
Não, da
defesa deles eu não sei, eu sei da defesa dos Broncos, que é o Bradley Chubb. É, tem o Nick Chubb aqui também na defesa.
Nick Chubb, não é?
É, eu não tô ficando doido não, porra.
Ele tem um teco aqui.
Cara, eu vi um outro defensor, eu tô viajando, mas eu vi um outro defensor do Browns também fazendo um roughing the passer. E agora, aquele segundo lance, primeira coisa, você não pode, quando você dá um saque num quarterback, jogar seu peso todo em cima dele. E o Myles Garrett foi na maldade, ele pulou com o corpo em cima do joelho do cara. Eu não sei se vocês viram, a perna do cara ficou numa posição que nem bonequinho de ação, daqueles bonecos de guerra fica. O joelho do cara voltou totalmente pra trás e eu não entendi, foi nada. O problema dele foi no tornozelo, né?
Isso, tornozelo.
ali foi luxação, cara. Ali foi uma luxação. Acho que não quebrou, mas foi uma luxação grave ali. Não sei se chegou a romper algum ligamento.
Não, foi foi ligamento. Já
foi ligamento, porque ele tá fora da temporada.
Ele tá fora da temporada porque os ligamentos do pé, né? Do negócio que enregaçou. Do tornozelo.
Agora os New York Jets vão jogar com o Luke Falk. Cara. A gente sempre tá nessa discussão, né? Mas não tem como o Colin Kaepernick ser pior do que esses caras, não.
Então, não tem mesmo. Eu acho que...
A discussão sempre acaba com aquele caso de racismo e tal, mas não tem como...
Esse ano tem que chamar o cara, velho. Já ganhou um Oscar já por causa de propaganda, tá na hora de voltar pro futebol americano.
Vai voltar pra New England no ano que vem.
Bring it back your Manziel.
Pode mandar que eu aceito com o banco do Tom Brady toda hora.
Então, mas é, eu acho que assim, só pra recapitular o assunto do Myles Garrett aí, eu não acho que ele foi maldoso. Pra mim, ele é uma granada sem pino. Explode muito facilmente, é excesso de carga, sei lá, ele tem a explosão dele e ele não consegue se controlar, cara. É difícil. Eu ainda acho que ele vai ser um dos melhores defensores da liga, cara. Padrão
de Ele é o melhor defensor da liga, igual, sei lá, por exemplo, igual o Su é um bom defensor, mas o cara joga sujo, velho.
Sim, mas o Yard, ele joga sujo. Eu conheço um torcedor dos Browns, de um grupo de NFL. Ele apostou num grupo dos Browns quantos quarterbacks o Myles Garrett ia machucar. Porque ele o próprio Seth Brown sabe que o Myles Garrett joga sujo.
É, então, Gustavão, esses aí foram os jogos da semana, meu amigo.
Essa semana, em relação à semana 1, pra mim foi bem mais ou menos. Acho que a semana 1 foi mais interessante. Não sei se é porque a gente tava mais na ânsia de ter jogos, na ânsia de ter aquela coisa assim de ver na televisão. A semana, aquela coisa, como é começo de temporada, daí na semana 2 já começa a ter um. Não sei vocês, né? Eu já começo a ter aquela percepção, tentar. O grau de aceitação, de qualidade, já começa a ser diferente. Eu achei a semana 2 bem fraquinha.
A percepção que a gente tem é que os Browns vão ter que melhorar muito pra chegar nas expectativas que a gente colocava pra eles, porque esse time dos Browns tá muito fraco.
Eu nem falo só em relação aos Browns, eu falo como igual o Dante falou, né? Que a gente comentou em. Deu a nossa opinião meio que rápida em cima dos jogos. Eu falei num contexto geral. Acho que os jogos, o nível técnico dos jogos esse ano tá bem aquém daquilo que eu tava esperando. Apesar que é a semana 2 ainda, né? Mas acho que tava esperando mais, sabe? Ainda mais pelas coisas que estão ocorrendo aí com os Dolphins, próprios Jacksonville agora, jogador. O pessoal na semana 2 já pedindo pra ser trocado e tal, já meio que demonstra um desinteresse dos jogadores em se manter, ou aquela coisa, a gana de vencer, vou continuar nessa franquia, ela está ruim esse ano, mas eu tenho potencial, eu sei que daqui um ano, dois anos vão chegar novos caras, a gente vai erguer isso aqui. Os caras meio que perdendo a paciência, e eu acho que isso, igual o Paulo Antunes comentou ontem, eu concordo, eu acho que isso aí vai ser muito prejudicial à liga e à qualidade dos jogos. Acaba levando o esporte, a modalidade, a se aproximar de outras, o futebol, por exemplo, que o cara vai para onde tá pagando mais e o time é melhor. Não que na NFL não tenha isso, mas ficando refém de jogador.
Mas a NFL é liga de técnico, né? Então, agora uma pergunta, cara, sério. Vocês acham que tá marcado para ser 2020, 2021 uma das melhores classes de draft da história? Vocês acham que isso tem a ver? Porque eu tô vendo os times jogando mais desmotivado que tudo, cara. E eu também tô achando bem ruim. Tirando uns 5, 6 times que estão realmente tentando alguma coisa, os restos dos times estão, assim, terrível.
Eu acho que tem a ver.
Eu acho que é ruindade mesmo, tirando o Miami Dolphins. Acho que o Miami Dolphins tá na cara, né? Descarado. Agora o resto, não sei não, acho que é ruindade.
Eu concordo com o Dante, eu acho que tem muito a ver com a classe do próximo draft aí. Pessoal vendo tua Vava lá, não sei falar o nome dele.
Tagovailoa.
Trevor Lawrence. Então, eles
Trevor Lawrence em 2021.
Então, mas das próximas classes, né? Então ele já. Tem time aí que já tá tancando pra 2021. Começou agora já o projeto do Trevor Lawrence.
Dolphins aí mesmo tem pique. Tem pick de primeiro round nos próximos 10 anos em mais de 50.
Ô, velho, eu vi a lista de pick dos caras. Os caras conseguem montar um time do zero só usando os picks desse ano.
E aí, eu acho que isso tá. E interfere demais na qualidade da liga, cara. Acho que os jogos caíram demais.
Mas é isso aí.
Eu só quero pegar esses times que estão tancando, podem jogar contra o Seattle. O calendário ano que vem, a liga pode fazer um calendário especial aí pra jogar contra o Seattle.
Eu não tenho, em relação ao calendário, eu não tenho o que reclamar, não. Eu peguei os Giants, peguei os Redskins, vou pegar os Dolphins, aí vou pegar na próxima semana Saints sem quarterback, aí tem o jogo de Green Bay, aí depois na sequência pega New York Jets com o terceiro quarterback, porque o rapaz do sapinho não vai ter voltado. Não tem muito
semana. Ele volta na semana 5, parece, Andarnold.
Semana 6, parece.
Inclusive, o Vaca, amigo do grupo lá, falou que essa porra que ele teve aí, 90% das pessoas votam de boa, mas alguns casos, bem poucos, o cara pode perder carreira, velho. Que dá um problema de nervo lá, e dá um bagulho louco, que eu não vou saber explicar. Mas tem uma chance bem pequena disso acontecer.
É igual tabela, o New England, os Giselos já começam 7-0, velho. Você pegar a tabela do New England, esses primeiros 7 jogos aí, é palhaçada.
É. Desrespeita a pré-temporada, ok?
A pré-temporada dos Patriots vai até novembro. É vergonhoso. O Dante, tem os jogos da semana pra gente encerrar com os palpites, aquele bate-bola rápido?
Vamos lá. É, rapidinho, porque a gente tá aqui na hora extra já. Ah, a gente vai ter Titans contra Jags.
Titans.
A gente terá Dolphins contra Cowboyolas.
Isso aí pode pular.
Acho que Jaguars.
Bola. Next.
Cowboys, que... cara, que isso?
Cowboys contra...
Esse pode pular aqui. Eu vou de Dolphins. Pronto.
Cowboys.
A gente tem Bengals contra Bills.
Bills.
3-0, rumo aos playoffs.
Eu vou no Andy Dalton sozinho. A gente tem Lions contra Eagles.
Eagles.
Philly.
Eagles.
De Eagles Lion. Também. Nós temos os Jets contra o Patriots.
Patriots. Se vamos o Gustavo ganhar. Apostar no Patriots, eu vou pegar a incoerência aqui agora. Você vai apostar em quem, Gustavo?
Vamos ganhar com o terceiro QB.
Patriots e quem?
Go Jets.
É, o Jets, esquece. Vai levar a divisão.
Jesus. O Falcons vai enfrentar o Colts.
Ah. Falcons.
Colts.
Eu tô de Colts, de Jacoby Brissett na cabeça. O Raiders vai enfrentar o Vikings.
Estão sem freio.
Raiders.
Vikings.
Calma aí, o jogo vai ser onde?
Vikings amarelão.
Vai ser no estádio do Vikings.
Vikings.
Minnesota.
Ravens.
Eu vou de...
Vai.
Não sei.
Você vai de carro ou de moto, Gustavo? Fala aí.
Aquele jogo empate, não faço a mínima ideia o que vai dar na porcaria dessa, velho.
A gente vai ter Ravens contra Chiefs. Isso vai ser jogão, hein?
Eu vou de Ravens.
Vou de Ravens.
Eu vou de Chiefs. Eu vou de Chiefs também.
Chiefs, nem ferrando, filho.
Quem foi de Ravens comigo?
Tô e o Gustavo.
Ah, coerente.
O Broncos vai enfrentar os Packers.
Go, Pack, boa. Go. Eu vou torcer pros Broncos, mas acho que os Packers ganham.
Packers. Vai ser nosso teste contra o quarterback elite.
O Miller Packers. Quebrando o pescoço do Aaron Rodgers, let's go.
Isso é meu medo.
É, vamos para Panthers contra Cardinals.
Ah, vai Panthers.
Cara.
Esse é o jogo bosta esse da jogo rodada.
Mas eu vou de Panthers, eu acho que eles conseguem ganhar do Kyler Murray.
É o jogo por... Cara, ressuscitar o Cam Newton.
Cam Newton, eu vou do Cam Newton porque eu nunca vou junto com esse anão desgraçado.
Eu vou de Cardinals.
Eu vou de Panthers também, mas se o Panthers não ganhar esse jogo, velho, eu não aposto mais no Panthers, mas nem contra o Dolphins, sei lá.
Eu vou de Cardinals, acho que o Cardinals vai surpreender essa semana aí. E falo sério, sem zoeira.
Depois desse jogo, a gente tem o Giants enfrentando o Buccaneers. Com a estreia de Daniel Jones.
Vou de Bucks.
Buccaneers.
Bucks. Cara da defesa.
Pra mim, o jogo gosta da também. Rodada. Acho que
é isso. Defesa do Bucks com cara da defesa.
Sei lá. Acho que vou de Giants.
E aí temos o jogo do time sem quarterback contra o time com running back no lugar, que vai ser o Saints contra o Seahawks.
Let's go Seahawks.
Seahawks.
Eu vou de Seahawks.
Vão zicar, Seahawks. Vocês vão zicar.
O jogo dos quebrados. Texans contra Chargers.
Texans.
Eu vou de Deshaun Watson.
Se não pressionar... Se a OL segurar um pouco, deixou aí, velho. Acho que vai fácil, inclusive.
Vou falar igual o Juninho falou dos Panthers. Se o Chargers não ganhar esse jogo, eu não aposto mais no Chargers esse ano. Eu vou de Chargers.
Eu vou de Texans por causa do Deshaun Watson.
Os times com um quarterback voltando e outro indo. Steelers contra 49ers.
Eu vou de Steelers.
49ers.
49ers.
Eu vou de 49ers também.
Eu vou torcer pro Steelers com todo o meu coração, mas 49ers ganha.
O Juninho aposta em quem?
Juninho
consegue apostar. Em todas as rodadas ele enfrentou alguém do podcast. Primeiro Dante, Caio, agora o Carioca.
Verdade. E tô me ferrando com todo mundo, mano. Não é possível.
E apostei pro Steelers em todas as rodadas aí.
Zoar, velho.
A gente pelo tem o duelo dos quarterbacks novos, que são horrorosos, controlados pelos head coaches. A gente tem o Rams contra o Browns.
Rams e Browns?
Yeah. Browns.
Vou confiar no Browns também.
Eu vou de Rams por causa do Aaron Donald matando o quarterback. Tomara que ele mate o Bayfield também.
E se o Miles Garrett não machucar o Jared Goff, né?
Aí
começar a briga, quem machuca primeiro?
Vai ser uma briga pra
e
ver quem
agora machuca a gente, primeiro. Esse, na verdade, eu vou reformular. Esse sim é o jogo bosta da rodada. O Bears enfrenta o Redskins.
Eu vou de Redskins.
Bears.
Eu vou de Redskins também, porque cansei de ser enganado pelo Trubisky.
Não. O Bears é pro Super Bowl, você que falou.
Empate.
Redskins também.
De empate. Eu vou sozinho de Bears,
eu
acho.
Eu vou acertar um empate esse ano. Eu vou de empate.
Então, Gustavão, esses foram os jogos, meu brother.
Então, acho que o pessoal, 1h19 de podcast, hein? Essa semana acho que acabou passando um pouquinho do horário, porque teve, como igual o Nathan falou, o Juninho tá capengando aí em 2 semanas, dois cocos contra pessoas do grupo, essa semana novamente. Então, teve o Forest Cabloco dele pistolando. Talvez vai ter alguns probleminhas de áudio, porque deu umas bugadas aqui. Mas semana que vem estamos novamente aí para comentar os jogos da semana 3. Queria agradecer aqui Dante, Caio, Natan, Juninho pela presença. E sigam nosso Twitter, que é onde a gente divulga nossas ações, a nossa zoeira, interage com a gente lá. Um forte abraço e fiquem com Deus. Abraço!
Valeu.
Falou.